No episódio anterior, eu anunciei que agora temos um clube de membros apoiadores, o Alouca Tarot Clube. E já chegamos na quantidade de pessoas para começar os nossos encontros mensais, onde falaremos de tarô e faremos consultas coletivas. O primeiro será agora em maio. Quem já é membro, vê lá no feed da comunidade a mensagem que eu deixei. Quem ainda não está participando, pode chegar junto, porque a ideia principal é apoiar o Alouca Tarot e torná-lo um projeto sustentável. Mas à medida que a comunidade for crescendo, as recompensas também vão aumentando. Teremos sorteio de leituras e aulas particulares de tarô comigo, episódios exclusivos do podcast, microcursos e muita troca. Com R$15 por mês, você ajuda o Alouca Tarot a existir e ainda ganha mimos. Para conferir todas as recompensas e participar, tem link aqui na descrição do episódio. E hoje eu faço questão de agradecer aos 10 primeiros apoiadores, que são a Ana Beatriz, Bárbara Cavalcante, Carolina Dagli, Cíntia Kang, Danila Barbosa, Douglas Kiyoshi, Gustavo Antônio, Mariana Rodrigues, Matheus Medeiros e Paco Sampaio. Se eu falei o nome errado de alguém, me perdoa. E tem euzinho, que estarei lá para receber todo mundo. Uma outra forma de ajudar muito fácil é compartilhar o conteúdo do Alouca Tarot com seus amigos. Isso ajuda bastante. Tecnicamente falando, para a taromancia funcionar, precisamos de três elementos base: consulente, taromante e tarô. Toda consulta ao oráculo existe em resposta à demanda do consulente. É ele quem busca e faz as perguntas, então é tudo sobre ele. Outros elementos para uma leitura funcionar são conhecimento, ética e profissionalismo do taromante. Sem isso, o consulente não obterá o que foi buscar e levou o gato por lebre. Vale dizer também que a busca e a responsabilidade da pessoa que busca o tarô não se encerra com a consulta. Decidi trazer esse tema para cá depois de ter recebido lá no Instagram um retorno de uma cliente que disse o seguinte, abre aspas, "Na minha última consulta contigo, trouxe uma situação específica e exploramos várias perguntas sobre ela. Lembro de não ter gostado muito do que o tarô me trouxe, mas aceitei a resposta e segui em frente de acordo com ela. E você tinha muita razão. Por mais que eu quisesse insistir naquilo, não era para ser. E semanas depois tive uma prova atrás da outra. Para mim, essa é a chave das consultas contigo. Você não vai dizer o que a gente quer ouvir, mas sim o que a gente precisa ouvir." Fecha aspas. E isso acontece não só com ela, mas creio que com a maioria dos consulentes. É por isso que eu decidi fazer esse episódio. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Alouca Tarot Podcast. Bem-vindo. Avalie o Alouca Tarot Podcast aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas. Isso ajuda muito. Agora tem o combo de cursos do Alouca Tarot. Nele, você leva 3 cursos, o de arcanos maiores, de arcanos menores e o de métodos e tiragens. Todos eles, se você fosse comprar separado, daria R$ 689. Mas ao adquirir o pack do coração, você economiza R$ 189 e paga só R$ 500 pelos 3 cursos. Tem link aqui na descrição do episódio para você se jogar e começar a estudar tarô hoje. Essas são maneiras de você contribuir e fazer parte desse projeto, assim ele continua existindo e comunicando o que inspira o bem viver. Eu mesmo, quando nas raras vezes que tiro o tarô para mim, vou lá e faço o contrário, faço o que eu quero, pago para ver. Somos assim, cabeças duras. E como precisamos ser mais receptivos, principalmente quando parte de nós a busca pela orientação externa. A necessidade de uma orientação externa nasce, ou deveria nascer, quando, depois de explorarmos todas as nossas potencialidades objetivas, não chegamos a lugar nenhum. Você conversou com quem tinha que conversar, meditou e pensou a respeito por dias, pediu a opinião dos amigos, levou para terapia, recorreu àquele livro, àquela figura que lhe serve de referência. Nada. É quando, normalmente, apelamos ao sutil. Se o racional, Se minhas capacidades e habilidades não estão me dando uma resposta, é sinal de que há algo que eu preciso aprender. De repente, uma nova maneira de lidar com a situação, mas que de forma consciente eu não estou conseguindo captar. E aqui entra o tarô. Olha que lindo isso. O tarô, na minha prática, ele ocupa esse lugar, o lugar que é vizinho dos sonhos e da poesia. Através da taromancia, nos debruçamos sobre as cartas e passamos a buscar respostas extraídas do inconsciente, que de forma simbólica passam pelo taromante e chegam ao consulente. Olha que trajeto mágico. Por isso eu digo, o taromante precisa ser de boa qualidade. Ele, embora não seja a figura central da consulta, precisa dominar a língua que se propõe a interpretar. Uma vez traduzida e a mensagem entregue ao consulente, a viagem continua. Muito que bem, daí acontece como aconteceu no exemplo que eu trouxe. A consulente ouviu, não gostou do que ouviu, mas decidiu mesmo assim colocar em prática o que a mensagem comunicou. O resultado foi que, à medida que o tempo passou, constatou-se que a leitura foi assertiva. É como ela mesma disse, você não vai dizer o que a gente quer ouvir, mas sim o que a gente precisa ouvir. E sou assim mesmo, diferente disso, eu não atenderia aos requisitos básicos para a prática da taromancia citados no começo desse episódio. Ser um bom tarólogo não é sobre acertar ou não o futuro, isso é muito século XX. O que vai acontecer amanhã é fruto do que eu fizer hoje. Não existe plantar manga e colher chuchu. A lei é sempre a lei. A taromancia, embora tenha a capacidade preditiva, se torna redutível quando encerrada nesse lugar. Por isso eu vou sempre além e convido o consulente a embarcar num passeio por trás das questões trazidas à consulta e investigar as suas nascentes. É muito comum eu falar ao término das sessões que eu quero que o consulente volte só quando ele tiver novas questões, ou seja, quando as atuais forem sanadas. Por exemplo, uma pessoa que não para no emprego. O problema é sempre a empresa. Em uma isso, na outra aquilo, e na outra aquilo outro. E sim, eu sei como o mercado e como os trabalhos são perversos. Cada dia mais. Aliás, foi por isso que eu saí do chamado mercado para viver de tarô. E às vezes, embora existam problemas nas empresas, numa leitura, o tarô mostra que a bucha é do próprio consulente, algo que só ele pode realizar para modificar. Ou seja, mudar de emprego na busca do lugar ideal, enquanto a questão interna não for resolvida, será gasto de energia. E essa modificação, ainda utilizando o exemplo do trabalho, vai desde um comportamento do consulente como profissional até uma total falta de conexão dele com a sua ocupação. Muitos podem ser os fatores aqui. Se esse consulente, que vai de lá para cá em busca do emprego perfeito, continuar nessa repetição mesmo depois de receber uma orientação do tarô, dificilmente ele voltará para a próxima consulta com alguma novidade. Não significa que ele tem que obrigatoriamente fazer o que foi dito pelo oráculo, isso não existe. Mas percebem que aqui tem uma brecha? Voltemos ao ponto onde disse que uma consulta de tarô nasce do consulente e de uma ausência de respostas através dos recursos objetivos. Baseado nisso, e que o consulente não tem nenhuma outra opção, porque se ele tivesse, ele não teria recorrido ao oráculo, o que ele tem a perder se tentar? O que acontece é que o tarô provavelmente não disse aquilo que ele queria ouvir. Ele não buscou orientação, ele buscou validação. E não encontrar isso é frustrante, dentro e fora da taromancia. Haja terapinha. Nem o tarô nem o taromante validam, só o consulente tem esse poder. O desdobramento disso é um consulente que não consegue sair do looping e do padrão que se enfiou. Ou ele vai e marca a consulta com outro taromante, depois com outro, e outro, e outro, até que ele acha aquele que dirá aquilo que validará o desejo que até então ele manteve em oculto. Eu considero isso uma perda de dinheiro e de tempo. Acontece ainda do consulente nem recorrer a outros profissionais. Ele marca outra consulta com você mesmo e formula a pergunta de um jeitinho diferente, para ver se desse jeito o tarô também muda a resposta. Um bom taromante saberá identificar isso. Quando isso acontece, eu coloco o tema sobre a mesa, explico para o consulente como o tarô funciona e que não atenderei ele se for para tratar do mesmo assunto, profissionalismo e ética. Percebe como é sobre o consulente que fica toda a reverberação da consulta? É ele quem colocará a leitura em prática ou não? Que instrumentalizará a informação a seu favor ou não? E tenho recebido retornos lindos, não só esse que compartilhei hoje, mas tantos outros que, quando escuto, me emocionam e me fazem lembrar do porquê eu ter escolhido também ser taromante. São testemunhos de vidas transformadas a ponto de se tornar nítido, inclusive na fisionomia do consulente. Recentemente, eu demorei para reconhecer uma cliente e eu sempre a reconheço. Mas dessa vez ela voltou muito diferente, modificada mesmo. Ela decidiu por colocar em prática o que o tarô recomendou nas últimas consultas que a gente tinha feito. E deu certo. As coisas no trabalho melhoraram, seu casamento, que estava mais para lá do que para cá, ressurgiu das cinzas. E nessa última consulta, pudemos falar de outros temas. Foi maravilhoso. Ela era definitivamente uma nova pessoa. No ano passado, pela primeira vez na minha vida, de taromante, uma consulente também recorrente marcou uma consulta para falar que estava tudo bem, que ela tinha colocado a orientação do tarô em prática e que estava muito feliz porque tinha dado tudo certo. Então ela marcou essa nova consulta para saber, através do tarô também, como conduzir com sabedoria as novas conquistas. Eu achei isso muito legal. E esse caso serve também para nos sinalizar que não é só quando o calo aperta que a gente procura o tarô. Tudo isso para dizer que para uma leitura de tarô funcionar, precisamos do tarô, do taromante e, sobretudo, do consulente. Se a leitura impactará ou não a sua vida dali em diante, depende muito do que ele fará com as informações que ele recebeu. O fator de maior complicação é sempre o medo, que paralisa e faz com que o consulente não execute aquilo, pois normalmente a orientação do tarô vai numa direção contrária ou nunca antes explorada pela pessoa. O novo sempre nos causa arrepios. A famosa zona de conforto segue extremamente povoada. Isso acontece comigo e com certeza com você que está me ouvindo. Resumidamente, para uma leitura de tarô funcionar, precisamos, sobretudo, de um consulente corajoso. Ouvi recentemente a professora de filosofia Lúcia Helena Galvão, em uma de suas aulas, dar como exemplo os heróis dos contos de fada. Eles possuem um desafio enorme pela frente, muralhas de espinhos, vales assombrados, dragões. Mas ao longo desse mesmo caminho, à medida que a coragem, determinação e fé os permitem avançar, eles se deparam com seres que, embora não possam realizar a tarefa por eles, pois essa é a lei, o presenteiam com sabedoria, um manto de invisibilidade, uma espada melhor, um escudo mágico, um anel de proteção. Então, à medida que avançam, suas habilidades em lidar com o que até então era desconhecido e aterrorizante se expande e ele triunfa. Para uma leitura de tarô funcionar, o consulente precisa incorporar uma mistura de louco com mago, passar pela misteriosa e morosa sacerdotisa, para depois sim colher o trigo nos campos da imperatriz. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gosta do podcast, compartilhe com um amigo e vem me contar como esse tema e mensagem arcana tocaram você. O melhor lugar para fazer isso é no Instagram, @loucatarô. Um beijo. Tchau!